Presidente Giovanni Borges, nosso constitucionalista, senador Mozarildo, que eu tenho 40 minutos aqui, como é que vai ser o regimento? Não. Mas é aquela generosidade de Roraima para os gaúchos. Queria saudar os senadores, as senadoras, os nossos telespectadores da TV Senado e os nossos ouvintes da Rádio Senado. As palavras da presidenta Dilma Rousseff na abertura da 66ª Assembleia Geral das Nações Unidas, muito comentada na semana passada nesta tribuna e também na outra, resumem com perfeição e precisão o momento econômico que vive o nosso país. O Brasil tem sido, disse a presidente, até agora, menos afetado pela crise mundial. E a frase mais importante da presidente: sabemos que nossa capacidade de resistência não é ilimitada. Fecha aspas, declarou a senhora Dilma Rousseff na Assembleia Geral das Nações Unidas na semana passada. Em outras palavras, a presidenta do Brasil, que é economista de formação, o senhor presidente Giovanni Borges, diz ao mundo que as indefinições do cenário econômico internacional irão sim atingir a economia brasileira. Não se sabe ainda qual é a extensão deste impacto e quais as consequências para a economia de nosso país. O Brasil não pode, portanto, esperar passivamente pelos desdobramentos da crise econômica planetária. É necessário um esforço concentrado para que soluções minimizem os efeitos dessa crise e que protejam, sobretudo, os nossos empregos e as nossas empresas. Senhoras e senhores senadores, a semana que passou foi marcada, mais uma vez, pelas incertezas na economia global. E quanto mais globalizada fica, mais interdependente ficam as economias e maior impacto tem cada turbulência que acontece, seja no continente europeu, afetando o continente americano e vice-versa. A Ásia, hoje, o planeta está globalizado do ponto de vista econômico e também das comunicações. A indecisão política e a desarticulação dos grandes líderes das grandes economias mundiais, somadas ao ataque especulativo do mercado financeiro, provocaram a queda do valor das ações nas principais bolsas de valores do mundo e a valorização do dólar frente às moedas dos países emergentes, entre os quais o nosso, o Brasil. Dentre essas moedas, claro, o real foi a moeda que mais sofreu desvalorização, no período em torno de 20%. Com a moeda desvalorizada, a dívida pública do país, que é calculada em dólares, aumenta em reais, na mesma proporção da desvalorização. E o produto interno bruto, que é gerado em reais, fica menor quando convertido em moeda estrangeira. Mesmo que o dólar não permaneça valorizado nos patamares atuais, os efeitos da sua volatilidade certamente irão ser sentidos nos índices da inflação, que já apresentam tendência de crescimento, na visão de alguns especialistas e economistas. O consumo interno, que foi o principal instrumento de enfrentamento da crise em 2008, irá diminuir. A diminuição do poder de compra dos brasileiros, por sua vez, terá também reflexos numa área sensível, que é a área social e a geração de empregos. O aumento dos insumos agrícolas, que tem seu preço baseado na moeda estrangeira, irá impactar diretamente no custo da produção da safra deste ano, 2011 a 2012, e, consequentemente, impacto no preço dos alimentos da cesta básica. A produção de carnes e grãos, que desempenha papel estratégico na nossa economia, sendo responsável pelo resultado positivo da balança comercial nos últimos anos e por servir comida de qualidade a preços baixos na mesa dos brasileiros, irá enfrentar dificuldades com a desvalorização cambial. Infelizmente, senhor presidente, os primeiros sintomas do aumento do dólar em nossa economia serão percebidos pelos cidadãos brasileiros exatamente na hora da refeição. Senhoras e senhores senadores, neste cenário de inquietações e de incertezas, aumentam também os compromissos do poder legislativo com os rumos da economia nacional. Há uma série de matérias relevantes que aguardam por deliberação na pauta da agenda legislativa do Congresso Nacional para o próximo trimestre. Lembro muito bem, e eu não estava nesta casa, senhor presidente, quando houve a crise em 2008, em que rapidamente foi criada uma comissão especial, liderada por Francisco Dornelles, um especialista nas questões financeiras e econômicas, e encontrado ali o apoio do Poder Executivo nesta casa, para que imediatamente as medidas pudessem ser aprovadas e implementadas, assegurando tranquilidade na execução e na implementação das medidas. Assim como um grupo de senadores aqui nesta casa, entre os quais o senador Mozarildo Cavalcante, senador Pedro Simão, senador Pedro Taques, senador Jarbas Vasconcelos e tantos outros, fizemos aqui uma manifestação de apoio coletivo às ações da presidenta Dilma Rousseff, quando ela afastou dos cargos importantes nos ministérios e também do primeiro escalão do governo, segundo escalão do governo, nós aqui hipotecamos solidariedade política a essas ações. Isso para dizer que estávamos dispostos a dar-lhe o suporte necessário para que não ficasse ela refém de algum interesse escuso ou que pudesse, de alguma maneira, torná-la refém dessas articulações que não dizem bem à gestão adequada, com responsabilidade e com ética na administração pública de nosso país. Da mesma forma, agora estamos aqui para, como aconteceu em 2008, estarmos ao lado para ajudar naquilo que for possível para que o país não sofra as consequências nefastas desta crise internacional, como eu disse, cuja dimensão ainda não temos a exata noção do impacto negativo que se dará sobre a economia brasileira. Aqui tem uma série de matérias relevantes que aguardam por deliberação na pauta legislativa do Congresso Nacional para esse trimestre. São projetos de lei, emendas constitucionais e medidas provisórias que promovem mudanças na legislação do campo e da cidade, das pequenas e das grandes empresas e da vida das famílias brasileiras. Nós, parlamentares, somos os responsáveis pelo cumprimento dessa agenda. A Câmara Federal e o Senado precisam, mais do que nunca, exercer o seu papel no ordenamento institucional brasileiro e vencer essa pauta de discussões com a agilidade que um momento como este que estamos vivendo hoje exige. Precisamos cumprir essa pauta sem deixar de aprofundar as discussões sobre cada um dos temas, para que as decisões que aqui forem tomadas sejam construídas num ambiente de transparência, de responsabilidade, de ética, plena informação e também de certeza e convicções. O poder legislativo, senhor presidente, que nas últimas décadas foi pautado pela agenda do Executivo e que é, injustamente, alvo de críticas da imprensa e da opinião pública, tem, neste momento, uma grande e rara oportunidade. O Parlamento tem, em meio às dificuldades conjunturais, a oportunidade de recuperar sua credibilidade junto aos brasileiros e mostrar que tem um importante papel na construção de alternativas que façam com que o Brasil saia o mais rápido possível desta crise econômica mundial. Senhoras e senhores senadores, permitam-me que eu apresente exemplos da relevância desta agenda, que tem relação direta com o enfrentamento da crise. As incertezas da produção agrícola podem ser amenizadas com a votação do novo Código Florestal. Essa matéria está prestes a chegar a este plenário e sua urgência se deve à necessidade de evitar que importantes culturas da produção de alimentos sejam colocadas definitivamente na ilegalidade. Elas precisam de total segurança jurídica. Sua votação só será possível porque, em sua tramitação, esse assunto tem contado com o comprometimento irrestrito dos relatores do projeto nas comissões, os senadores Luiz Henrique da Silveira e Jorge Viana. Seu empenho para que esse assunto seja debatido amplamente pelas comissões desta Casa está contribuindo para a busca do equilíbrio entre a preservação do meio ambiente e a segurança jurídica na produção de alimentos. Esses dois fatores, preservação com sustentabilidade, produção com sustentabilidade, preservação ambiental, segurança jurídica, são fundamentais para garantir a segurança alimentar da população brasileira. O saldo, senhor presidente, da balança comercial que será afetado pelo aumento do custo de produção dos insumos agrícolas, também será influenciado pelo processo de desindustrialização brasileira. O governo, para conter esse processo, reagiu com a publicação de um decreto aumentando o IPI dos automóveis importados. Mesmo tendo sido o aumento regido por um decreto presidencial, creio que esse assunto deva ser analisado com muita atenção por esta Casa, porque o governo não pode utilizar o argumento da crise para promover o aumento de impostos que serão pagos inevitavelmente pelos consumidores. Além disso, a utilização de práticas protecionistas como instrumento de política industrial tem seus efeitos questionáveis e representa uma mudança de postura da política brasileira de comércio exterior. Ao impor barreiras tributárias à entrada de automóveis importados no Brasil, o governo diminui a concorrência na produção de automóveis. Diminuir a concorrência em um setor como esse é diminuir os incentivos ao desenvolvimento tecnológico e, por consequência, a competitividade da própria indústria nacional. É uma medida arriscada, pois muda as regras do sistema tributário no meio do jogo, produzindo mais insegurança jurídica, o que não é nada bom para a imagem do nosso país no cenário internacional. Isso deve afugentar investimentos estrangeiros, que são importantes para que um país com baixa taxa de poupança, como o Brasil, possa crescer. Isso também provocou a ira dos nossos sócios dentro do Mercosul. O aumento da competitividade não acontecerá com o aumento dos impostos de produtos estrangeiros. O aumento da competitividade acontecerá quando o Brasil possuir políticas públicas permanentes de formação de mão de obra qualificada, principalmente engenheiros capazes de desenvolver tecnologia nas indústrias brasileiras. E quando o governo for capaz de promover um ajuste fino na administração pública que diminua os custos do Estado. Neste particular, dou um exemplo. Eu, neste final de semana, senhor presidente, senhores senadores, estive numa região extremamente importante do Rio Grande do Sul, a região noroeste, estive em Santa Rosa, muito conhecida porque lá começou o ciclo da soja, é também lá a terra onde nasceu a Xuxa Meneghel, quem não a conhece. Lá em Santa Rosa é também um grande núcleo da produção de máquinas e implementos agrícolas. Dali fui para Três Passos, também um importante centro da área de confecções e da área têxtil, e Palmeira das Missões, grande produção de laticínios, soja, agricultura de alta precisão, encerrando em Soledade, conhecida muito pela especialidade das suas pedras semipreciosas e pedras preciosas, onde faz a cada ano uma magnífica feira internacional desses produtos e também da produção agropecuária.